Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Touros e Ursos. E hoje, para variar um pouquinho, eu, Júlia Vilchen, repórter do Seu Dinheiro, é que vou conduzir aqui a apresentação do programa. A gente vai abordar aqui um tema que eu costumo cobrir bastante lá no Seu Dinheiro. Então, eu que vou conduzir vocês aí pelo tema de hoje, aqui esse bate-papo que a gente vai ter hoje. E me acompanhando aqui do meu lado, como sempre, ele não está ausente, nós só trocamos de lugar na apresentação. Está ele, Vinícius Pinheiro, diretor de redação do Seu Dinheiro. Tudo bem, Vini?
Salve, Júlia. Salve, pessoal. Hoje eu vou ficar aqui nos back vocals, aqui, atrapalhando um pouquinho vocês.
Tá certo. E a gente tem uma convidada hoje que já passou por aqui, inclusive recentemente. E queria dar as boas-vindas aqui novamente para a Laís Costa, analista de renda fixa da Empíricos, que vai conversar um pouquinho sobre renda fixa aqui com a gente, né, Laís? Tudo bem?
Tudo bom, Júlia. Tudo bom, pessoal que escuta a gente. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui de novo.
Legal, obrigada, Laís, pela sua presença mais uma vez. Então, vamos começar, né? Por que que a gente vai falar de renda fixa hoje? Recentemente, aí, no início do mês de novembro, a gente teve aí uma reunião do Copom, né? Em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central fez mais um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, a Selic, passando aí a taxa de 12,75% para 12,25% ao ano. E com isso, nesse ciclo de corte de juros, finalmente aí, pela primeira vez, o CDI, né, a taxa de juros que acompanha aí a Selic de perto e baliza a rentabilidade das aplicações de renda fixa, voltou a pagar menos de 1% ao mês. Então, existe aí essa, vamos dizer assim, esse marco psicológico aí para o investidor, principalmente o mais conservador, né? Ah, eu quero ganhar 1% ao mês na renda fixa e tal. E, de fato, com a Selic de dois dígitos, a Selic mais elevada, o CDI vinha, né, o CDI bruto aí, sem considerar eventuais taxas da sua aplicação financeira ou eventual imposto de renda, o CDI vinha superando aí 1% ao mês. Mas agora, dentro desse ciclo aí de redução dos juros, o CDI caiu abaixo do 1% ao mês aí, que é esse patamar psicológico importante para os investidores. E aí fica a questão, né? Afinal, acabou a molezinha, acabou a mamata da renda fixa conservadora mais uma vez, né? Com essa queda. E aí eu queria justamente direcionar essa primeira pergunta, que é a grande questão do podcast de hoje, para a Laís. Afinal, com o ciclo de corte da Selic, acabou já a molezinha, a mamata da renda fixa mais conservadora, pelo menos? Qual que é a sua visão? A atratividade realmente das aplicações de renda fixa agora está mais fraca?
É, Júlia, eu acho que é um... Esse patamar, como você comentou, de 1%, realmente ele é muito importante. Mas ele, de fato, é algo bastante psicológico, né? Se a gente faz uma comparação, quando a gente investe em renda fixa, querendo ou não, você sempre olha quais são as outras oportunidades que você tem, que é o que a gente chama de custo de oportunidade, né? A gente está hoje num patamar que está ali entre 0,8% e 0,9% ao mês. Então, de fato, abaixo do 1%, se você pegar esses níveis de juros que são praticados hoje, né, no mercado. Mas, assim, ainda são níveis muito altos, né? Porque a gente está falando de um patamar de 11% para um título do governo, né? Para um título que a gente considera como risco zero. Mas se você for para títulos mais arriscados, você ainda tem algo muito próximo dos 13%, que era o que a gente tinha no topo ali da Selic, né? Então, esse nível de juros que a gente tem no Brasil, assim, eu acho, de fato, caiu, mas ainda é muito atrativo, né? Para a pessoa física, você consegue encontrar títulos isentos que vão te pagar muito próximo dos 13% devido a essa isenção. Então, você consegue títulos com crédito privado, que talvez um pouquinho mais arriscado do que do governo, mas de excelentes instituições financeiras, né? Então, eu ainda acho que a renda fixa vai ficar como prioridade para os investidores, pelo menos por mais um ano aí nas carteiras.
Legal. Laís, a Selic caiu agora para 12,25% ao ano, deve continuar em queda, espera-se aí pelo menos mais dois cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões do Copom. Mas o mercado está longe de ser um passeio. A gente está vivendo, né? Viveu aí um terceiro trimestre e um mês de outubro bem complicados nos mercados, com essa alta dos yields, dos treasuries lá nos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, aqui no Brasil também, a volta da discussão sobre a meta fiscal. A gente tinha a aprovação do arcabouço e havia ali uma expectativa de que o governo fosse pelo menos tentar perseguir o déficit zero em 2024, mas o presidente Lula, né, recentemente veio com essas declarações, enfim, praticamente sepultando pelo menos essa intenção do governo, que já o mercado já não acreditava muito. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: esses riscos, na tua visão, podem retardar o processo de queda de juros e, com isso, a renda fixa pode continuar atrativa por mais tempo?
Eu acho que assim, só tem uma resposta certa, né? É sim. A gente não tem como fazer um ciclo agressivo de corte de juros se a gente não for fiscalmente responsável. Agora, a gente não tinha, como você falou, não tinha na percepção do mercado esse déficit zero, né? De acordo com o relatório Fox, teria ali entre 0,7 e 0,8 para o ano que vem, né? E de déficit. E a gente estaria falando em algo parecido com isso pelas contas que a gente tem visto de analistas políticos, que o Lula estaria sinalizando para algo mais ou menos nesse sentido. Então, assim, a fala de todo modo é muito ruim e ela entra no ponto que você mencionou do direcionamento, né? A intencionalidade, por mais que a gente não fosse atingir de fato o zero. Isso é muito importante, porque você sinaliza que você está tentando, né? Então, eu sempre falo, né, que tem um ditado lá em Minas que o pessoal falava que quando você arranja alguém para te carregar, você balança, né? Então, é um pouco isso. Quando você vê que a pessoa não tá fazendo força, né, dá vontade de soltar a alça, né, dá vontade de largar para lá também. E aí, falando mais em termos de mercado, dá vontade de você exigir mais juros e aí você não daria mais espaço para o Banco Central continuar cortando, porque as expectativas de inflação seriam todas revisadas muito para cima e a gente entraria no mesmo loop que a gente entrou algumas outras vezes aí devido a essas questões fiscais. Então, assim, é muito ruim, mas pelo menos o que a gente tem visto até agora não é no sentido de abandono completo de uma responsabilidade fiscal. Então, seria mais um ruído do que um sinal e, portanto, a gente ainda assim continuaria tendo espaço para chegar pelo menos ali num patamar de 10,5% de juros. Hoje o mercado está quase em 11%, né? E aí, na minha opinião, quando você olha pelo menos para os índices de inflação para o ano que vem, hoje, para mim, está precificado o pior cenário, né? A gente está no worst case scenario. Então, assim, a assimetria, para mim, ainda é muito positiva para esses ativos de renda fixa, porque você está precificando algo muito próximo de um abandono total dessa meta, enquanto a gente entende que não é, de fato, isso que a gente vai buscar no ano que vem.
No caso, renda fixa pré, que você está...
Isso.
Uhum. E qual que é a tua previsão para a chamada Selic terminal? Eu não gosto muito desse termo, mas enfim, onde é que a Selic acaba esse ciclo de redução, na sua visão?
A gente não revisou a nossa projeção, que era de 9,50, podendo, com viés de baixa, né, podendo chegar até 8,50, mas a projeção era 9,50, a gente não revisou, como o mercado vem fazendo, muito por causa que a nossa visão de inflação, na verdade, tem melhorado a cada dia. Então, no final do dia, a gente acha que, né, os ruídos vão aparecer, vão continuar aparecendo. O governo precisa sinalizar também para a base dele. A gente sabe muito bem disso, acontece. Mas a gente acha que as questões domésticas, elas, pelo menos econômicas, elas não estão tão complicadas como... para contingenciar tão fortemente esse corte de juros deste ciclo agora, né? Então, a gente continua nos 9,50.
Legal. E tendo em vista, então, que a Selic vai continuar caindo, vocês têm até uma visão positiva aqui na Empíricos, né? De 9,50, né? Tem visões mais pessimistas no mercado do que essa. Mas, enfim, a Selic vai continuar caindo. Na opinião de vocês, deve cair para o patamar de um dígito só. Agora, os pós-fixados, né, as aplicações mais conservadoras estão pagando menos de 1% ao mês. É hora de o investidor repaginar sua carteira de renda fixa, fazer outras apostas, mudar um pouco a alocação, talvez apimentar mais a carteira com algum tipo de título, algum tipo de indexador, até tendo em vista isso que você disse, né, que o cenário que está sendo precificado é o pior possível. Que mudanças o investidor deveria considerar fazer na carteira nesse momento para a renda fixa?
A gente gosta muito dos pré-fixados, né, nesses níveis, porque se o cenário é do pior possível, né, por volta de 11% de Selic terminal, né, a gente já estaria caminhando para algo muito próximo disso no primeiro semestre, no primeiro trimestre, né, do ano que vem. Então, a gente acha que esses níveis de pré-fixado hoje são muito interessantes. Então, a gente gosta de pré-fixado curto, de 1 até 2 anos. Você tem, né, o Tesouro Pré-Fixado de 2026, que para quem gosta de título público, mas você também tem LCIs, LCAs, alguns outros títulos mais curtos que são de crédito privado, que ainda tem um spread ali, um incremento de rendimento que também é interessante para o investidor. Apesar do crédito privado não pegar essa queda de taxa, né, que é o que o investidor sempre quer pegar, esse ganho de capital rapidinho, ele precisa de um título líquido para conseguir fazer isso, né? Então ele precisaria ir para o Tesouro. Mas a gente tem uma percepção de que, mesmo que o investidor não tenha esse ganho de capital, né, desse fechamento de taxa, mas se ele entrar hoje num pré-fixado de título privado, ele vai ganhar mais dinheiro do que se ele entrasse num pós-fixado, porque essas taxas devem cair mais do que a gente vê na tela hoje.
E ainda com isenção de imposto de renda, né? Existe essa Exato. Possibilidade no crédito privado. Né?
Exatamente. Que é sempre muito bem-vindo, né? Para nós brasileiros que sempre temos taxas muito altas aí, né, de imposto de renda. E aí, vou puxar um ponto desses títulos isentos, que a gente também está com níveis de taxas reais muito altas, né? Então, a gente consegue ver isso através dos títulos IPCA+, que a gente chama, né? Então, hoje você tem, por exemplo, a NTNB, ou, quer dizer, NTNB antigamente, né? O Tesouro IPCA+, 2040, eu estou olhando aqui na tela, IPCA+5,77. São juros muito altos, né? Quando você passa por crédito privado, você teria taxas acima disso aqui e ainda isentas de imposto de renda. E por que que isso é importante, né? A isenção, ela ocorre sobre todo o ganho de capital que você vai ter nesse título. E o oposto também é verdade. Você paga imposto de renda sobre todo o ganho. Então, se você tem o ganho, que é parte inflação, parte juro real, você está pagando imposto sobre o que seria apenas inflação, né? Então, se você tem um cenário de inflação muito ruim, né, de uma hiperinflação, como a gente já teve aqui, você pode chegar a ter juros reais negativos se você não tiver isenção de imposto de renda. Então, esses títulos que são isentos, que são disponíveis para pessoa física, para capturar esse juro real tão alto que a gente tem hoje, é de fato o que a gente mais gosta. A gente gosta mais do que esse pré-fixado curto. Porque se a pessoa física, ela tem essa disciplina de se manter investida durante esse período, né, de longo prazo, nesses níveis, né, de acima de 5%, flertando com 6% de taxa real, é matematicamente impossível você perder dinheiro, né? Então, a gente gosta muito desses títulos indexados à inflação mais longos. E aí, a gente está migrando os portfólios sempre nessa direção. Mais duration, né? Então, mais longos. E títulos indexados à inflação para pegar essa taxa real que está realmente muito alta.
Mas isso mesmo no crédito privado? Mesmo isso. Entre esses títulos bancários, que têm isenção de imposto de renda, esses indexados à inflação?
Sim. Os mais longos, todos indexados à inflação. Então, a gente tem algumas sugestões aqui na casa de CRIs, CRAs, muitas debêntures incentivadas, né, que a gente gosta bastante, de algumas empresas que são AAA, como a gente chama, né, ou até AA, mas que realmente tem um conjunto ali de garantias muito robusto, a gente gosta bastante. E além disso, para quem é público geral, a gente gosta muito dos fundos de debênture incentivados listados em bolsa, né? Que vão te oferecer um IPCA+6, 7, 8 isento. Você consegue comprar com R$100, né? O ticket muito baixo, mais baixo do que você entrar numa debênture em si. E você tem uma diversificação de 40, 50 papéis dentro dessa carteira, né? Então, a gente gosta bastante. A gente acha que aí realmente está o ouro para quem está olhando no longo prazo.
O que seria uma carteirinha boa de renda fixa, pensando em quem quer apimentar um pouco mais esse portfólio? Quanto que ele deveria ter de pós-fixado, enfim, que é algo um pouco mais seguro, né, caso o cenário acabe não se concretizando? E o que seria... Qual seria esse mix, digamos assim, de papéis que ele deveria ter, mais ou menos?
É, a gente gosta hoje... Que como a gente, o que a gente mais gosta são títulos indexados à inflação de longo prazo. Cê, pensando aqui num perfil moderado a arrojado, né? O cara que realmente está comprometido com longo prazo. A gente recomenda de 30% a 40% nesses títulos isentos de longo prazo, que podem ser tanto via debêntures incentivadas, CRIs, CRAs, ou esses fundos que a gente gosta bastante, que são listados em bolsa, então tem esse ticket baixinho e é acessível para o investidor geral. Então a gente coloca mais ou menos uns 40% aí nesses títulos de longo prazo. A gente coloca... para completar mais uns 10, 20% da carteira em títulos indexados à inflação, mas de curto prazo. E aí, porque eventualmente, se a gente tiver, de fato, um descontrole fiscal no curtíssimo prazo, a gente tem questões eleitorais também que podem vir a revisar essa inflação para cima e a gente tem alguns problemas inflacionários de curto prazo, que é interessante para o investidor também, porque mesmo no curto prazo esse juro real é alto. Então, a gente teria 50%, 60% da carteira nesses títulos, que é o que a gente mais gosta agora. Mas como você falou, pós-fixado não pode faltar na carteira. Ele vai reduzir a volatilidade, né? Ele te dá uma liquidez muito grande. Se você entra no Tesouro Selic, por exemplo, né? Você vai ter essa disponibilidade, inclusive, para outras oportunidades, caso venha a acontecer. Então, a gente coloca ainda por volta de 30% da carteira nesses títulos. Esse balanço a gente acha que faz sentido, né? O risco de retorno da carteira fica muito bom. E a gente ainda tá com taxa muito alta. Né?
O mais conservador, esses 30 seria quanto? Seria 50, enfim?
É, aí eu iria mais para uns 50%. Porque a gente tem que lembrar que os títulos indexados à inflação, eles vão ter uma volatilidade quase de bolsa, né? E não é todo mundo que realmente gosta, né? Se sente confortável de ver essa carteira balançando desse jeito, mas com 12% de juros sem nenhuma volatilidade ainda, então para o perfil conservador acho que é razoável, né, você aumentar esse percentual do que é de renda fixa para 30, 40%, até 50%, dependendo também do horizonte que essa pessoa tenha, né?
Eu acho que a gente cobriu bem essa parte, né, de renda fixa e da queda aí do rendimento do CDI abaixo de 1% ao mês. Vamos passar então agora para aquele momento do programa que é o mais, um pouco mais polêmico e também o preferido aí dos nossos ouvintes e espectadores, que é a parte que nós escolhemos os touros e ursos da semana, né? E como já é tradição, eu vou pedir para a nossa convidada começar aqui a sua escolha. E eu vou começar pelos ursos, até para a gente deixar o melhor para o final, né?
O programa sempre devia se chamar Ursos e Touros, né?
Ursos e Touros, exatamente. Porque a gente gosta mais de deixar os touros para fechar de uma forma positiva. Então eu começo pela Laís. Queria saber, Laís, quem que você escolhe como seu urso da semana? Para quem não sabe ainda como são os touros e ursos, né? Aquele que não merece uma nota boa nessa semana que passou.
Hoje eu vou escolher o leilão do Tesouro Americano. A gente teve hoje... Ontem foi o leilão de 10 anos, hoje foi o de 30 anos. Apesar da Janet Yellen, né, que é a pessoa que está à frente ali do Tesouro Americano, ter revisado, né, as estimativas para baixo da necessidade de financiamento do governo, a gente tem visto ela bater bastante cabeça, né? Os juros estavam muito baixos e ela não alongou a dívida americana. E agora você tem um problema de caixa. Você precisa aumentar emissões. E as taxas atuais são altíssimas. E você precisa desse financiamento. Senão você vai ter que ter um shutdown do governo americano. E hoje não foi bem aceito, né, esse leilão de 30 anos do Tesouro Americano. São 24 bi que a Janet Yellen colocou no mercado. E você teve uma abertura abrupta de 20 bips, que é 20 base points, né, pontos base, que é absurdamente alto para níveis de taxa de tesouro americano. E você basicamente gera uma destruição de valor mundo afora. O real estava bem comportado até a hora do leilão, passou a depreciar. A gente viu taxas no mundo inteiro abrindo, e uma reversão também muito forte das bolsas. Então, de fato, um empobrecimento abrupto da população por causa dessa, esse management que não está sendo muito bem feito, né? E hoje a gente viu aí essa... esse leilão que estressou o mercado. Então, meu urso da semana vai para ela.
Só um comentário, né? Quem diria que a gente ia ver um dia os donos da impressora de dólares tendo dificuldade para rolar? Mas, enfim, vão rolar, é claro, sempre os títulos. Mas, enfim, tendo que aceitar uma taxa aí bem mais
altíssima,
alta.
Altíssima, né? Sim.
Pois é. Bom, e você, Vini? Quem que é o seu urso dessa semana?
Meu urso da semana já tem uma galeria de ursos estampados na prateleira ao longo desse ano. O meu prêmio aqui, minha menção nada honrosa, vai para Casas Bahia mais uma vez, o Grupo Casas Bahia. Eles vêm desafiando, né, a famosa lei Tiririca, né, que pior que tá, não fica. Resultado, o balanço do terceiro trimestre veio muito ruim, aqui, né, para usar até um eufemismo. A varejista registrou um prejuízo de 836 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano. Veio pior do que o mercado esperava, e o mercado já não esperava praticamente nada da empresa. Então, assim, ela conseguiu ali ser pior do que as piores expectativas. A gente não teve só não foi só a última linha do balanço, não foi só o prejuízo, né? A gente teve queda de receita, EBITDA negativo, margens menores, enfim, foi realmente difícil salvar alguma coisa nesse resultado do terceiro trimestre das Casas Bahia. E o que está acontecendo, né? A varejista está passando aí por uma reestruturação com corte de custos, fechamento de lojas e o saldão, né? O famoso saldão ali de estoques. Enfim, é um paciente doente, como eu também estou um pouquinho aqui com a garganta hoje, e vem sendo tratado aí com antibiótico, né? Sim, então essa reestruturação é um antibiótico que tem efeitos colaterais, e parte desses efeitos a gente viu refletidos nos resultados agora do terceiro trimestre. O CEO da companhia, né, Renato Franklin, afirmou que praticamente todo o estrago, né, já foi feito. Mas, assim, para a gente ver realmente resultados das Casas Bahia, praticamente só vai ver realmente positivos. Enfim, as Casas Bahia voltando a ser o que era, na previsão do próprio CEO, só no ano de 2024. E aí fica até aquela pergunta que a gente vinha se fazendo aqui, né, Laís, antes do programa começar. Pô, será que as Casas Bahia chega lá? Bom, é difícil de cravar uma resposta em relação a isso, mas acho que tem um evento que está previsto para acontecer nesse trimestre que vai ser muito importante para a empresa. Que ela vai fazer uma captação de um fundo, né, de um fundo de recebíveis, né, um fundo de investimento em direitos creditórios, que os recursos vão ser usados ali para financiar o crediário das Casas Bahia, né? Assim, é uma maneira dela antecipar, né? Assim, então vamos supor, ela vai vender uma geladeira no crediário lá em 12 vezes sem juros, e ela vai pôr, só que ela tem que esperar, né, dos 12 meses para receber esse valor total. Então ela vai usar esse fundo para antecipar e receber esse valor de uma única vez, com uma taxa de desconto, é claro, para os investidores. Eles vão tentar aí captar 600 milhões de reais inicialmente, mas eles veem potencial para captar até 1,5 bilhão de reais com esse fundo, e o sucesso nessa captação, na minha visão, é fundamental para a gente saber o futuro das Casas Bahia. Por fim, eu acho que o resultado também da varejista também coloca aí a lupa do mercado em cima do Magazine Luiza, que vem aí. Então também é um resultado que eu estou bastante curioso para saber. Mas enfim, por enquanto aqui nesta edição, o meu urso da semana vai para as Casas Bahia. E você, Júlia?
É um urso que já apareceu aqui muitos momentos como urso de fato ou honorário, né? Mas, enfim, esperemos aí que no futuro já não colecione tantos ursos na sua prateleira, como o Vini bem falou. Bom, vamos agora para o meu urso da semana, né? Eu escolhi como urso, na verdade, são dois ursos, estão dividindo aí o posto de urso da semana, que são a Enel, a concessionária de energia elétrica, né, da região, diversas regiões de São Paulo, inclusive da capital do estado, né, concessionária de energia, e a prefeitura da cidade de São Paulo. E eu acho que é um urso meio indiscutível aí nessa semana que passou, porque no feriadão aí do Dia de Finados, né, mais precisamente na sexta-feira, dia 3, teve um mega temporal na cidade de São Paulo, aliás, no estado inteiro, né, mas impactou muito fortemente a região metropolitana ali de São Paulo. A gente viu aí ventos de mais de 100 km por hora, derrubaram mais de 1.000 árvores, muitas das quais sobre veículos e sobre fiação da rede elétrica, né? E com isso, mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem luz no estado e só na área ali de concessão da Enel foram mais de 2 milhões de clientes da Enel que ficaram sem energia por causa desse desastre natural que aconteceu na sexta-feira. Em muitos casos, essa falta de energia até ocasionou dificuldades no abastecimento de água. Teve gente que ficou sem água. Enfim, foi de fato um desastre climático, né? Inclusive, 7 pessoas morreram nessa questão dos ventos e árvore caindo e tudo mais. Foi bastante grande, mas o que a gente viu também, além do desastre natural, foi um desastre no atendimento à população que ficou sem luz e, consequentemente, sem água em muitos casos. A gente viu uma falha muito grande no atendimento dessa população por parte da Enel e a gente também viu falhas aí por parte da Prefeitura de São Paulo, né? Só menos de 1 milhão de pessoas tiveram a sua energia elétrica restabelecida nas primeiras 24 horas, né? Que seria o mais normal no caso de um temporal. Você normalmente não fica mais do que 24 horas sem luz na sua casa. Mas desses mais de 2 milhões de pessoas, menos de 1 milhão tiveram a sua energia restabelecida nas primeiras 24 horas. Ou seja, mais da metade dos atingidos ficou no escuro por mais de um dia. No final do dia de segunda-feira, ainda tinha 120 mil pessoas da área de concessão da Enel sem luz. E a Enel tinha dado um prazo até terça-feira. O desastre foi a crise foi na sexta. Até terça-feira, para religar a luz de todo mundo. Tudo bem, árvores caíram, destruíram a fiação, foi o caos, mas terça-feira era um prazo realmente bastante dilatado. E mesmo assim, a Enel não atendeu, porque no fim do dia de quarta-feira, véspera da gravação desse podcast, ainda tinha cerca de 11 mil imóveis, boa parte deles na cidade de São Paulo ou nos arredores da cidade, sem luz. Ou seja, tinha um monte de gente ainda há 6 dias sem luz. Imagina você ficar 6 dias sem luz na sua casa. Enfim, o atendimento ao público da Enel colapsou durante a crise, né? As pessoas tentavam ligar, não conseguiam nem completar a ligação, né? E aconteceram, inclusive, protestos, né? A população que estava há vários dias sem luz foi para a rua protestar, um negócio de louco, realmente. Segundo a Fecomércio, o comércio e os serviços só na cidade de São Paulo tiveram um prejuízo de mais de R$1 bilhão. Então, assim, você imagina, fim de semana, feriadão, os negócios podendo ali lucrar, vender, só que todo mundo sem energia, perdendo mercadoria, enfim, realmente uma crise bastante grave. Bom, do lado da prefeitura, né, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele criticou bastante a Enel e disse, inclusive, que vai processar a concessionária, né? E a ANEEL também disse que vai abrir um processo formal para apurar as responsabilidades entre as concessionárias do Estado. Mas a Prefeitura de São Paulo também tem a sua parcela de responsabilidade e é por isso que ela divide o urso da semana com a ANEEL, porque, né, não deixou de ser alvo de críticas aí da população. Por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes, ele foi muito criticado por internautas porque durante esse feriadão de crise e caos em São Paulo, ele postou fotos dele participando em eventos que foram patrocinados pela prefeitura, né? UFC, Fórmula 1. Então, enquanto milhares de paulistanos estavam sem luz em casa, ele estava comparecendo a esses eventos. Tudo bem, a prefeitura patrocinou e tudo, mas assim, o apocalipse está acontecendo na sua cidade. Então, realmente, os internautas, né, a população não gostou muito dessa postura. Fora que a questão da poda de árvores nas cidades é de responsabilidade da prefeitura, mesmo quando precisa ter ali algum tipo de troca-troca ali com a concessionária de energia por causa da fiação, tem que desligar a luz e tudo mais. A gestão da vegetação na cidade é de responsabilidade da prefeitura. E segundo especialistas, não só nessa gestão, mas há muitas gestões na cidade de São Paulo, esse manejo das árvores, né, essa poda, não é feita muito corretamente. Então, a gente tem... Era, na verdade, um desastre uma tragédia anunciada, né? Que evidenciou também que a cidade e o Estado, né, não estão preparados para esse tipo de evento extremo. E, segundo os ambientalistas, esse tipo de evento extremo vai se tornar cada vez mais comum aí com as mudanças climáticas que vêm acontecendo. Enfim, não pode o poder público e nem as concessionárias e nem o regulador ficarem de braços cruzados esperando o próximo desastre acontecer. Também surgiu aí, veio à tona o debate sobre enterrar fios, né? Enterrar fiação, que é algo que poderia prevenir essa questão das árvores caindo sobre os cabos e tudo mais. Mas, enfim, o prefeito Ricardo Nunes diz que defende a medida, admite que é muito caro, mas põe a culpa nas concessionárias, diz que elas conseguiram na justiça o direito a não ser obrigado a enterrar os fios. As concessionárias, as distribuidoras de energia realmente ficam, não, mas veja bem, é muito caro, né, fazer o aterramento de fios, não é solução para tudo, não previne contra qualquer tipo de desastre, porque pode ter enchente, por exemplo, não previne, não é uma bala de prata. Tudo bem, pode não ser solução para tudo, pode ser caro, realmente é, mas com perdão do trocadilho, eu acho que essa discussão não deveria ser enterrada com tanta rapidez, né, pelas autoridades e pelas concessionárias, porque, como eu falei, não dá para todo mundo simplesmente ficar esperando a próxima mega crise acontecer, que pode, na próxima vez, não ser um feriado, né? Pode ser um dia útil, todo mundo fora de casa, trabalhando no transporte público, e algo assim acontece, realmente seria ainda mais desastroso.
Foi vergonhosa a atuação da Enel nessa crise. No caso do prefeito, muitas vezes fica parecendo que ele não é o prefeito, né? Algumas declarações que ele faz, parece assim, nossa, então você não pode fazer nada, meu amigo, né? Assim, parece que ele tá falando como se fôssemos um de nós aqui. Vou trazer o Ricardo Nunes aqui pro podcast como convidado, acho que ele vai ser um bom debatedor, mas como prefeito deixou muito a desejar nesse caso do apagão aqui em São Paulo, Júlia.
Pois é, então, enfim, o meu urso da semana é dividido aí entre a Enel e a Prefeitura de São Paulo. E eu queria agora passar para a parte mais otimista, mais positiva do programa, que são os touros. E eu queria começar novamente pela Laís. Queria pedir para ela escolher o seu touro da semana.
O meu touro da semana vai para o preço internacional da gasolina. Eu acho que a gente potencialmente vai ter uma queda da gasolina aqui, uma revisão novamente para baixo, porque esse preço internacional da gasolina tem caído bastante, né? E aí, quando a gente pensa na população que precisa do transporte público, né? A população mais pobre. Isso é um impacto muito grande na renda, né? Então, é uma excelente notícia se a gente, de fato, seguir aí esse preço internacional que está caindo. Desde o último ajuste, a gente já teve uma queda nesses preços internacionais, né? Desde o último anúncio da Petrobras, o preço lá fora já caiu por volta de 15%. Então, a gente já teria alguma margem. Claro que não é mecânico isso, né? A gente está falando de uma dinâmica que não é totalmente direta, então não seria uma queda equivalente a 15% aqui, mas você já teria espaço, né, para uma redução, e isso seria muito bem-vindo aí para o final de ano, para o nosso Natal, uma inflação mais baixa e potencialmente por volta aí dos 4% esse ano, para acomodar a taxa de juros e a gente poder ficar um pouco mais animado para o ano que vem.
Legal, muito bom. E você, Vini, qual o seu touro da semana?
Bom, vou dar uma... Vou fugir um pouco do tema de finanças aqui para dar o meu touro da semana. Vou dar o meu touro para os Beatles. Olha só, quem diria que eu teria a oportunidade de dar um touro para os Beatles aqui no nosso podcast, né? O grupo acabou de lançar o que deve ser a última música da história, que se chama Now and Then. Bom, isso por si só já seria digno de um touro aqui. Eu sou bastante fã dos Beatles, então sei que sou um pouco suspeito para falar. Mas eu tenho até evidências aqui empíricas para sustentar o meu touro, que foi o fato de que essa canção atingiu o número um das paradas, foi a música mais baixada, né, com o maior número de downloads e streamings, né, no Spotify, batendo ninguém menos que a Taylor Swift, a queridinha dos jovens da redação do Seu Dinheiro. Então fica aqui a minha cutucada também pro pessoal mais novo. Os Beatles aí estão em primeiro lugar, deixando a Taylor em segundo. Bom, acho que a história também sobre dessa música, não sei se vocês sabem, é bem, bem bacana, né? nos anos 90, né, os três Beatles sobreviventes, né, que são Paul McCartney, na ocasião, né, o Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, eles se juntaram para fazer um projeto, o Anthology, e no qual a Yoko Ono, viúva do John Lennon, cedeu a eles três gravações caseiras do Lennon. E eles acabaram trabalhando nas três, mas só lançaram duas. Lançaram Free as a Bird e Real Love. E a Now and Then, eles começaram a trabalhar nessa música na época, mas a qualidade era muito ruim. O Lennon fez tudo isso, eram gravações caseiras que ele fez no piano e na voz. E a voz do Lennon ficava meio que enterrada ali, né? Imagina, como você gravando... Né, num, pegar um gravadorzinho de casa, imagina nos anos 70, o que, que era um gravador. Então, assim, era uma tecnologia muito precária. E eles acabaram deixando de lado essa canção. Eles chegaram, começaram a fazer e deixaram de lado. Em 2001, o George Harrison acabou falecendo. E com isso, imaginava-se que, enfim, acabou. Tinha acabado essa história dos Beatles, enfim. Com todo o legado que eles têm, é claro. Mas o que aconteceu recentemente? Né? A tecnologia avançou bastante. E agora, quando... foi lançado o documentário Get Back, né? Que foi recuperação ali do último encontro dos Beatles, né? Ali do último show dos Beatles, né? Em 1969. O Peter Jackson, né? Que é o diretor foi o diretor do documentário e também lá do Senhor dos Anéis. Ele tem uma empresa de tecnologia. E ele conseguiu ali separar, né? Assim, conseguiu trazer, né? Quem viu o documentário Get Back é muito impressionante, né? Parece que o filme foi feito ontem, né? Assim, parece que você tá com o John Lennon do seu lado, assim. É muito incrível. E o som também é muito bom. Ele conseguiu ali, via inteligência artificial, separar todas as camadas do som. E com isso, os Beatles conseguiram voltar a trabalhar nessa música. Aí o Paul McCartney se empolgou ali e para voltar a trabalhar nessa música do John Lennon, Now and Then. E assim, juntaram também as guitarras que o George Harrison tinha gravado lá nos anos 90, ainda no projeto Anthology. Então, assim, é uma gravação legítima dos quatro Beatles. Voz do John Lennon, guitarras do George Harrison, bateria do Ringo, que também foi chamado agora de novo para fazer as baterias, e contrabaixo, né, e backing vocals, né, aqui do Paul McCartney, assim. Então, assim... Qual que é a minha opinião, né, sobre a música? Eu gostei, tá longe de ser a melhor música dos Beatles ou mesmo do John Lennon, mas, poxa, eu acho um registro bem marcante. Então, assim, merece o prêmio de Touro da Semana aqui, na minha opinião. E não sei se vocês já ouviram a música.
Já ouvi. Ouvi no Spotify e depois ouvi no rádio. Eu tava no carro com os meus pais esses dias, começou a tocar no rádio essa música. Eu falei assim, eu estou vivendo um momento em que está tocando a música nova dos Beatles no rádio. E... foi isso, a tecnologia, realmente um uso muito bacana da inteligência artificial.
Eu ainda não ouvi, mas agora vou sair daqui e já vou ouvir. Não, é a primeira coisa.
Quando acabar o podcast também, quem estiver nos ouvindo aqui, já coloca aí, já procura por Beatles, porque já vai vir essa música, enfim, recomendo bastante. Tá
é
bem
uma
legal.
Boa música, eu gostei.
É bem legal, sim.
É legal.
E você, Júlia, encerra aí o nosso programa.
Antes de encerrar aqui o programa, eu vou deixar então meu touro, né? Também um grande acontecimento da semana aí, a aprovação da reforma tributária no Senado. Ainda não acabou, vai voltar para a Câmara ainda, mas está quase lá. Realmente existe até a chance de promulgar aí os trechos menos polêmicos antes, né, na Câmara. Então, realmente está quase lá. É uma discussão aí de mais ou menos uns 40 anos no Brasil, essa reforma tributária. Finalmente está saindo, por mais que tenha um zilhão de exceções e...
Seja quase um bodinho, né, em vez de um touro.
Pois é, exato, né? Um touro, não é um touraço, mas... tem um monte de exceção, um monte de regime especial e tudo mais, mas ela foi bem recebida pelo mercado, por economistas, por especialistas em tributação, por tributaristas, enfim. Tem aí a perspectiva de, no longo prazo, melhorar a produtividade no Brasil, simplificar impostos, aproximou aí o Brasil das melhores práticas internacionais, de ter impacto positivo no crescimento econômico. Enfim, a gente ainda não sabe alíquotas, não sabe como vai ser a regulamentação disso tudo, mas, de fato, é uma vitória. Então, acho que um tourinhozinho aí que a gente pode comemorar e fechar aí o nosso programa.
O próprio Bernard Api, né, que é o grande entusiasta aí, foi a pessoa que carregou essa bandeira da reforma tributária durante todo esse período. A primeira vez que eu vi o Bernard Api... falar sobre esse projeto. Eu me lembro, né, eu fui cobrir um evento na Fiesp em 2007, quando ele já era secretário ali do governo naquele momento. E naquela ocasião ele falou que o momento era perfeito, né? Assim, nunca tinham reunido condições tão positivas para se aprovar a reforma tributária. Então, só demorou, né, assim, praticamente mais de 15 anos para a gente conseguir de lá para cá.
É, não, e ele mesmo falou: "Ah, mas uns 70% do texto original foi preservado no Congresso." Então, até ele recebeu de maneira positiva, né?
Acho que ele quer se livrar logo.
É, pronto, já fiz o trabalho da minha vida. Bom, gente, acho que a gente pode ficar por aqui. Esses foram os nossos touros ursos da semana. Eu queria, mais uma vez, agradecer aqui a presença da Laís Costa no programa, que já está se tornando aqui uma habituê. Queria que a Laís também aproveitasse para dizer como que as pessoas podem acessar o seu trabalho, ler o que você escreve, as suas recomendações.
Eu escrevo semanalmente, né, no Super Renda Fixa. Ele é um produto essencial na Empíricos, né? Então todos os nossos assinantes recebem. E todas as terças-feiras de manhã a gente escreve tudo o que aconteceu na semana, há uma semana atrás, né? Tudo o que mudou de cenário, o que a gente acha que impactou ou não para os investimentos em renda fixa, e traz duas, três recomendações ali para quem tem um dinheirinho que quer colocar em renda fixa ali, pensando nessa estratégia de crescimento de rendimentos aí no longo prazo.
Legal. Obrigada aí, Laís, mais uma vez. Obrigada, Vini, mais uma vez pela presença.
Obrigado, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.
Obrigada pelo convite, pessoal. Foi um prazer.
E obrigada a todos que nos ouviram e nos assistiram. Até a próxima.